aqui o Tiamat, Draconato Monge. E na continuação, sim, fizemos uma continuação do episódio de Talentos Inúteis.
E tudo que é bom tem que continuar, né?
E às vezes tem coisa que não é boa, continua também. Só como é que vai parar.
No nosso caso, é o que é bom, continua.
O teleouvinte que vai dizer se é bom ou não. Vamos ver a recepção que o teleouvinte vai ter pro nosso episódio. Então, hoje falaremos sobre talentos que temos ou que conhecemos alguém que tem, que julgamos inúteis. Mas também vamos tentar, né, ter aquela amizade, né, aquela força da amizade, a força da alegria.
Empatia.
É empatia, de tentar ajudar o coleguinha ali que tá achando que o talento dele é inútil e deixar ele um pouquinho mais útil, né, apresentar utilidades para aquele talento. E pra começar esse episódio, primeiramente, gostaria já de pedir muitas desculpas, porque eu sei que eu já fiz piadas muito ruins no Dragão Careca, mas talvez hoje me supere.
Mas isso é impossível!
Não faz assim, cara.
Quê?
Ele tá se desculpando antes de fazer a cagada.
Então é pra ti mesmo que eu vou fazer, bro. É uma adivinhação, tá? Um homem...
Homem.
Senta-se numa plateia ali na... Plateia vazia, né? Senta num banco de plateia de uma peça de teatro que não...
Titanic.
Não. Calma, vou fazer de novo, tá?
Ah, errei.
Um homem... Cada vez que tu me interromper, eu vou começar do zero. Um homem...
Tá, tudo bem.
Um homem...
Mas e se eu interromper?
Também. Um homem...
Tá, não interrompe então, meu.
Um homem se senta no banco...
Que homem?
Um homem se senta no banco... Para com isso. Um homem senta-se...
Eu acho que o Troá pode interromper.
O homem senta-se...
É, ele não falou nada sobre o Troá.
Um homem senta-se em uma bancada vazia...
Eu não vou interromper.
Cala a boca!
Um homem senta-se em uma bancada vazia e fica analisando vários candidatos que vão apresentando as suas habilidades, né? Se o candidato tem uma habilidade muito boa, ele dá um joinha ali e aprova. Se não, ele puxa uma metralhadora e atira na pessoa. Qual é o nome da profissão desse homem?
Rapaz...
Muito nosso, muito ruim, cara.
Que loucura.
Eu tô com vergonha.
Deve ser uma coisa a ver com
Ele está lento, devagar, rápido, profissão, julgar.
Ih, tá longe, tiro. tá longe.
O homem que...
Trabalhador.
O quê?
Que... Profissão trabalhador. Produtor de conteúdo adulto.
Putaria.
Nada. Só fãs.
Mecânico.
Por que mecânico?
Sei lá, meu.
Tá, tu desiste?
Claro.
Ele é um caça talentos.
Tô triste. Tô triste, não tô feliz.
Meu Deus do céu.
Ai.
É muito ruim, cara.
Eu avisei que assim.
Não, precisava ser tão ruim assim.
Eu avisei.
O Aurinho te interrompendo foi mais legal.
O Aurinho gostou ali, riu. Ri de novo aí, Aurinho.
Claramente são atores.
Obrigado.
Olá, aqui é o Aurim, Halfling Feiticeiro. E olha só, eu já vou começar mostrando um mini talento inútil meu, mas ele vem com uma piada, tá? Quero ver se vocês pegam a piada, tá?
Tá, vamos lá, agora vai, agora eu acerto.
Ó, eu vou falar que mini talento é antes, tá? Eu consigo que? Imitar...
Vai de novo. Que? Fala, repete a frase.
Fala de novo, Troar, não.
Eu vou falar...
Tá nervoso?
Eu tô muito nervoso.
Tá nervoso, tá?
Fica nervoso. Pronto, agora resolveu. É que nem tá com medo, né? Não fica com medo, please. Acabou.
E lá vamos nós.
Eu vou falar qual é o meu mini talento antes de fazer. Eu consigo imitar um cavalo se aproximando, depois se desaproximando.
Olha aí.
Tá, vamos ver.
Faz.
Ó, vamos ver se eu consigo fazer, que eu tô nervoso. A edição me ajuda se ficar muito baixo, tá?
Tá.
Não.
Tá. Vai lá, tu vai conseguir, mano.
Calma. Ó, vamos ver se eu consigo.
Nota 10.
Caraca,
muito bom, cara, que talento.
Nossa!
Tá, vocês pegaram a piada, não?
Não.
Não.
Cavalo selado só passa uma vez, né?
E merda.
Meu Deus do céu.
Cara, guardasse só no cavalo. Era. Só o cavalo tava bom, não precisava. O
talento é imitar cavalo, não encontrar a piada.
Usou a boca.
Não, vou falar se eu fiz com a boca.
Se contar uma piada, um dia ninguém ri, tu imita um cavalo, o pessoal vai rir.
Tá bom.
Imita um cavalo e vai embora. Olá, aqui é o Troá, bardo e humano. Eu vou fazer o reverso hoje, hein? Porque reclamaram que o bardo verde tava dizendo que eu era humano bardo. Mano bardo.
Era humano, né?
Ah, humano? O mano.
O Troá fazendo rap, né?
Eu vou reverter agora só pra ver se a legenda do bardo verde vai pegar essa.
Tomara que não.
E o que eu tenho pra dizer pra vocês é um... Contar uma coisinha só que meio que me frustrou um pouco, porque esses dias... Fui num parente meu, né?
Esses dias.
A única estrada que chegava nessa fazenda, que é do irmão do meu pai lá, que mora lá perto, tinha um engarrafamento de carroça. Daí eu desisti e voltei pra casa.
Ué?
Ah, tá louco. Talento inútil.
Ah, não!
Que introduções bem grandes, cara.
Parece que o episódio tá mais devagar.
Ah, não começou o episódio ainda.
Tá lento.
Muito bom, gostei.
Olá, aqui é o Bron, humano bárbaro. E esse episódio, vou confessar pra vocês, tá? Ele vai ser mais inútil do que as tetas do Tiamat.
Gente, os elegantes.
Como assim, cara? Quem é que disse que eu tenho teta?
Ué, tu? Aquele episódio falou que tem teta.
E quem é que disse que a teta dele não é útil?
Quem disse que elas são inúteis, né?
É. Não, eu tenho. Eu quero saber quem foi o fofoqueiro, né?
O Tiamat é um réptil.
Ah!
O Tiamat é um réptil, meu. Não sei qual é a efetividade das tetas dele que ele falou. Que...
Eu não tenho tetas, né? Eu tenho um peitoral... Atlético.
Não parece.
Tem os mamilos ali protuberantes.
É, meio Mushiba, né?
Ah, tu tem mamilos, então?
Não, peraí. Mushiba. O que é uma Mushiba?
Mushiba de criança.
Como? Mushiba?
Que não...
Ah, tá.
Aí, a parte do que é?
Mais uma palavra que o Troy inventou, né? O que é uma Mushiba?
Como assim, cara? O troço murcho, caído?
Não.
Sério?
Não. Nunca ouvi falar na palavra Mushiba.
Eu também não.
Nunca ouvi falar.
Como não, gente?
Como não? O Troy criou, já tem mais de vez,
né? Vou
já.
Te falar que eu nunca pesquisei no oráculo. Carne magra pelanca.
Ó.
É isso aí.
Ou no figurativo, mulher velha geralmente feia. Bucho.
Caraca. O Troy inventou uma vaca, é isso aí. O Troy. Mu. É isso aí.
Não, cara.
Aventureiras e aventureiros, vá no Burns e sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca. Episódio sobre... talentos inúteis?
É.
Um episódio sobre talentos inúteis e você já parou pra pensar se você mesmo, você tem um talento que é inútil? Se sim, esse é o episódio pra você. Se não, também é... aí que você vai ouvir os nossos aí.
Ouça a gente.
E antes de começar esse episódio, vamos chamar aquele que ele tem um talento e esse talento não é nada inútil, que é o Robobo. Entra aí, Robobo.
É hora do Robobo. É hora do Robobo.
É, ele tem sua utilidade.
Rápido, Robobo, rápido, talento.
Quantas vezes essa piada vai ser feita nesse episódio?
Inclusive, foi melhor que a tua entrada, ô, Bron.
Essa foi improvisada, eu tô de pensa.
Ainda me ofendeu a letrada dele, não pensou direito, ainda me ofendeu.
Faz parte.
Não, ele tá... Bom, vou explicar.
E o talento que o Robobo tem, que é muito bom, é o talento de trazer a mensagem do correspondente da guilda da semana. E o correspondente da guilda, eu vou deixar dessa vez pro Troá. O Troá explicar, sem prolixidade, Troá, seja rápido.
Impossível.
O que é o correspondente da guilda e como é que o teleouvinte, que tá aí do outro lado nos escutando, ele pode fazer pra se tornar um correspondente da guilda, se ele quiser.
Se ele quiser... E ele vai querer.
Entendeu, mano?
Porque o Robobo convence.
Não tenho nada a ver com isso.
Queira.
E se você quiser fazer parte ainda mais desse grande grupo, dessa guilda do Dragão Careca, você pode entrar no financiamento coletivo para fazer parte lá do grupo do Telegram. E aí você vai ser selecionado para participar de episódios falando pelo correspondente. Olha a sua voz aqui ouvida pelo reino todo.
Imagina só.
E não só fazer parte do Telegram. Tem vários outros benefícios porque temos níveis de apoio e cada nível... Você pode, talvez, receber o episódio antes. Tem um nível de apoio que te proporciona isso. Que você vai viajar no tempo junto com a Aurinha e vai conseguir ouvir o episódio antes dele ser lançado.
Uhum. Muito bom. Que viagem isso.
Não, a gente conta.
Hoje tá feia a coisa, né, bro?
Não, hoje não.
Hoje tá bem triste, meu Deus.
Vou ficar mais quieto.
E além disso, ainda tem um nível de apoio lá onde o Aurinho vai fazer um nu artístico.
O quê?
Uma foto sua.
Tudo eu que faço.
Oh. O
Aurinho é o mais novo, Léo, que a gente tem que botar pra trabalhar.
Você dá onde que tirar isso?
E vamos lá, Robobo, bota pra rodar aí o recadinho do nosso correspondente da guilda da semana.
E diferente do Troá, não serei prolixo, então escute agora o recadinho do correspondente da guilda da semana.
Oi, meu nome é Vitória, eu sou de Londrina, no Paraná, e faço parte da Guilda, um lugar onde eu conheci gente incrível, presencio conversas completamente aleatórias e, de quebra, ainda apoio os nossos aventureiros a continuarem com esse projeto que a gente gosta tanto. E fazer parte da Guilda, a gente tá aqui te esperando.
Viu só? Agora imagina a sua voz aí, ó, teleouvinte. O que, que você diria no lugar desse correspondente?
A gente ficou esperando o teleouvinte responder, né?
Entre pra guilda e nos responda o que você responderia.
Ah. E sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio sobre talentos inúteis. Parte 2, né? Porque a parte 1 a gente já teve.
Sem mais delongas, tu falou.
É verdade.
Olha, pessoal, eu vou começar aqui a confessar as coisas. Eu não sei se vocês trouxeram coisas pessoais de vocês, ou se vocês vão falar de outra pessoa.
Eu trouxe coisas pessoais tuas.
Pois então, tem um talento aí que eu selecionei que é de outra pessoa, mas eu vou começar falando meu. Uma coisa aí que eu faço, que é natural, não sei quando surgiu, é natural. E sempre quando eu faço perto de uma pessoa, ela diz...
Fedorão.
Que nojo.
Tu fez tal coisa ou tu fez tal coisa?
Quê?
Eu vou explicar, tá?
Como assim? Não entendi.
O meu talento inútil é o seguinte, eu consigo fazer um espirro meu se transformar numa tosse.
É droga em todo lugar, Simone!
Como assim,
cara? Ah, tu tem quase o espipeidoto?
Não.
Não, tu tem sim, tu tem quase o espipeidoto.
Eu não sei o que é o espipeidoto.
É mesmo?
Milissegundos antes de fazer aquela coisa que sai pelo nariz, aquele espirro, sabe? Aquela coisa toda. Exato, cara. Que eu acho chato isso aí.
Eu não gosto.
Eu consigo transformar ele numa tosse. Que ele simplesmente sai pela minha garganta. Tipo, como se eu tossisse naquele momento.
É, o espirro também sai pela tua garganta.
Tá, sai pelas duas coisas.
Nariz.
Os dois buracos.
Nariz.
Mas ele realmente é uma tosse. E as pessoas às vezes perguntam, tá, mas se foi um espirro ou é uma tosse? E eu achava isso uma coisa nada a ver, sabe? E é uma coisa nada a ver. Só comecei a pensar, cara, não é comum, acho que as pessoas não fazem isso. Porque geralmente as pessoas são descontroladas pra espirrar. E eu consigo controlar e apenas tossir.
Ah, não, tu não fazia isso espirrando, não.
Não.
Cara, eu faço isso, cara. Tipo isso que eu fiz agora.
Tá, mas explica de novo, eu não entendi, eu acho.
Tu tem que reproduzir pro nosso teleouvintes conseguir...
É, tu vai ter que fazer.
Pegar.
Cara, não tem como, eu tenho que espirrar. E aí, se eu espirro, eu tosso.
Mas tenta imitar só.
Espirra, cara, sacrifício pros ouvintes.
Cara, não consigo imitar isso.
Fazer chu.
Não, é uma tosse. É tipo... Uma tosse.
Tá, mas que parte parece um espirro?
Não parece um espirro. É uma tosse.
É, o talento dele é... Ele nunca espirra, troca.
É transformar um espirro numa tosse.
Ele só tosse.
Tá, e como é que tu sabe que é um espirro, se tu só tosse?
Porque é um espirro. Eu sinto que eu vou espirrar e é o espirro que vem.
Tá, mas o som que sai parece as duas coisas.
Não, é uma tosse.
Tá, e por que as pessoas se confundem, então? Não entendi.
Eu também.
Pois é, né? Como é que ela sabe que era pra ser um espirro e virou uma tosse?
Sabe quando a pessoa vai espirrar, que ela faz aquela cara, que ela vai, o olho fecha, a boca abre e tu faz toda aquela coisa assim, parece que vai vir um espirro, sabe?
Sim.
Aí eu tusso, na hora, pronto.
Ah, entendi.
Ah, não sei, tá muito estranho isso, cara.
Caraca, vocês nunca viram fazendo isso?
Não.
Claro que não, meu.
Eu acho que eu já vi já, mas me pareceu muito normal.
Pareceu só uma tosse.
É isso, é inútil.
Mas acontece sempre, é involuntário, troa.
Toda hora que eu vou espirrar, eu tusso ao invés de espirrar, não sai pelo nariz.
Tá, então é uma habilidade passiva que tu tem, tu não ativa ela quando tu quer. Tu nunca espirrou na vida, então.
É, eu tô pra te dizer que é automaticamente eu me controlo.
Ah, habilidade passiva, então.
Acredito que seja.
Na verdade, é uma habilidade boa, porque tem situações que a gente pode tossir, mas não pode espirrar, né?
Tipo qual, assim?
Só não sei qual, não sei qual.
Descreva.
Deve ter um caso muito específico.
Eu odiava essa pergunta na escola, que era, justifique sua resposta, tá ligado?
Porque sim.
Me deixa inventar.
Olha, eu tenho a impressão de quando eu consigo fazer isso, parece que eu controlo mais. Porque parece que o espirro é um troço assim, que, cara, talvez vai sair uma coisa do teu nariz, tá ligado? E tu não vai conseguir controlar. Inclusive, muitas pessoas que eu conheço, até quando estão gripadas, cara, é nojento, velho. Eu não, porque não sai nada, porque eu simplesmente introjeto...
Vamos falar certinho agora?
Introjeto.
Introjeto.
O que é isso?
Toda a potência do espirro numa tosse controlada.
Mas aí é que tá. Você bota a mão na boca quando vai tossir?
Absolutamente.
Nossa.
Coloco sim.
Começou errado.
É, absolutamente não é pra isso, né?
Não é isso. Tem que botar o cotovelo.
Ah, não. Eu caraca, boto... Não é o cotovelo. Não.
Ali a parte, a dobradinha do braço ali, meu.
Ah! Isso.
Enfiar tá, o cotovelo então na boca.
Aurim.
Deixa eu ver se eu consigo aqui.
Eu desenvolvi uma coisa melhor.
Sim, dos outros, né? Pede pra alguém...
Ajuda o maluco, tá doente!
Vai espirrar, tô lá na boca.
Sabe o que eu faço? Eu pego a gola da camisa e tusso dentro da camiseta.
Piorou, hein?
Tá muito estranho.
Tusso.
É tusso, tusso tá certo, eu tusso.
Olha, tosso.
Eu tosso.
Tusso é uma daquelas palavras que eu acho engraçada, tusso. Eu
tusso.
E é isso, cara.
Tusso.
Tusso.
Ah, outro, não tinha uma pior.
Não, a gente vai ter que achar utilidade. Tem um jeito de ser útil aí, eu tenho certeza.
Cara,
absoluta.
Tu pode estar numa competição da pessoa que demora mais tempo sem espirrar enquanto estão te provocando. Tipo uma peninha ali no teu nariz, sabe? Pra te forçar no teu espirro. E aí tu nunca espirra, tu só tosse. Daí tu vai ser o campeão mundial disso.
Uhum.
Essa competição existe no mesmo lugar lá onde tem os eventos que a pessoa não pode espirrar, mas pode sim. Eu criei lá. Ah, eu sei onde pode ajudar. Porque, olha só, quando você faz aquele exame pra ir pro exército, né, o...
Depende qual.
O médico, ele fala pra você tossir, né? Pra você tossir pra...
Do dedo.
Ah, segurando a mala.
O quê?
Eu não conheço isso.
Não tem. Segurando a mala. Quem segurando a mala?
Eu, no caso. A minha mala.
Isso, que aí você tem que segurar e tem que tossir, né?
Não tem que segurar.
Tem que segurar sim, cara.
O troço segurou o dele.
Tem que assoprar a mão. É isso que tem que fazer.
Ah, segurando a... É.
Não tem que segurar. É só assoprar a mão.
Não tem nada a ver com tossir também, então.
Não, tem que apertar.
Ah, então deixa.
Não tem que apertar. Eles têm que deixar bem de boa ali.
Olha.
Deixar o ar livre.
É soprar, né? É soprar, tipo, fazendo a mão contra o lábio, né?
É.
É verdade.
Pra ver se enche. Corra! É tipo...
Melhor não, hein, Rogerinho?
Ah, deixa.
É melhor deixar.
Cara, eu não vou sujar o nariz do palhacinho.
Do Neida.
Que?
Cocô.
Não, se eu tô com o nariz do palhaço e espirro, eu não vou sujar.
Ah, não vai jogar longe também, né?
É, tu só dá a tossidinha. É.
Eu não faço ideia do que tu tá falando.
Não, tô, não é uma metáfora, tá? É realmente o nariz do palhaço, né, cara?
Nunca botou um nariz de palhaço, tio.
É, vai no nariz, tá?
Palhaço.
Cara, pra mim parece que vocês estão falando outra língua agora, falando sério. Eu não entendi nada.
Talvez não funcione com burros.
Caraca, meu.
Sabe o que é um nariz de palhaço?
Tá, o palhaço tem o nariz. Narizinho.
E aí tu bota teu nariz, tá?
Eu vou botar em algum momento da minha vida, no mesmo lugar isso. Lá onde tu não pode ter o concurso, tem um palhaço pra tu pegar o nariz dele.
Esquece o assoprar a mão.
É uma outra coisa, cara.
Não precisa ter palhaço, só o nariz dele.
Isso.
Tá, tem o nariz de palhaço, beleza.
Isso, se tu espirrar, tu não vai sujar.
Nariz de plástico, não de um ser humano que é palhaço.
Nossa! Meu... Caraca, cara, onde que vocês foram, mano? É utilidade pro negócio, cara.
Nada a ver.
Não, cara, tem uma utilidade muito boa, tropa. Porque, na verdade, o que tu tem é uma proteção biológica que diminui a probabilidade de estourar teus tímpanos. Porque existe um negócio que, por exemplo, se tu obstruir de alguma forma tuas narinas, alguma coisa, quando tu estiver espirrando, a pressão daquele espirro que vem de dentro de ti é tão forte que pode te estourar os tímpanos, porque ela vai pra algum lugar na tua cabeça.
Que horror!
E aí pode ir pelo canal da sinusite ali até estourar os tímpanos. Se tu não espirra, tu tá livre disso, tá imune. Então tu é imune a estourar os próprios tímpanos com espirro. Olha aí, isso é uma baita utilidade, cara. Isso é uma grande utilidade.
É mesmo.
Parece.
Eu gostei.
Palhaço é melhor.
Se tiver algum, deve ter alguma doença que se transmite pelo espirro.
Tem vários.
Né? Sim, né?
Tu vai estar, tipo, perto de pessoas, então ao invés de espirrar e elas acharem que tu vai passar essa doença pra elas, tu vai tossir e elas vão... Ah, então tá, ele só tem tuberculose, só.
What the fuck?
É isso?
Bem mais leve.
Eu não vivindo essa. Muito
bom. Não vivindo. E eu sofro muito, porque o meu espirro, Troy, eu queria ter a habilidade que tu tem, sabe, de tossir, porque o meu espirro, ele é muito, muito...
Melecado.
Espirreto.
Não, não é isso. Ele é muito...
Feio.
Eu faço muito fiasco quando espirro, porque eu grito alto.
Ai,
Espirro de velho.
É, eu faço... Um negócio assim, sabe?
Não, tu pareceu o Mario pulando agora, o Mario 64.
Principalmente quando eu tô na rua. Mas, em compensação, apesar de eu espirrar muito alto e chamar atenção na rua, tem uma coisa que eu faço na rua, que eu faço muito bem, que é um talento que eu tenho, que eu nunca piso nos rejuntes entre as pedras da calçada.
Ah, tá sempre brincando de amarelinha.
Nossa, cara.
Meio que isso.
Aí já é o tal do toque, né?
É, eu nunca piso na conexão entre uma pedra e outra, sabe? Eu tô sempre olhando pro chão e cuidando pra pisar exatamente no quadradinho.
Tem relação com a saúde da sua mãe?
Não.
Como assim? Por quê?
Eu entendo. Não pode pisar em rachadura que quebra a coluna, eu acho, da mãe. Tem alguma mancha.
Caraca, da onde isso, caralho?
Tem isso aí, pode.
Nossa, cara, isso aí é...
Os antigos medievais já diziam.
Não, o que eu conheci é que tu não pode deixar o chinelo desvirado. É isso que eu conheci.
É que tem muita coisa.
Não, a mãe tá sempre em perigo.
É, não.
É, mas tem um negocinho, sim, de pisar nas emendinhas.
Essa aí é até boa, porque daí tu, pelo menos, aumenta a chance de tu não tropeçar.
É. Exato. E tem uma coisa, que essa mania de ficar cuidando pra não pisar nos juntinhos, esse talento, me faz eu estar sempre olhando pro chão. E por eu estar sempre olhando pro chão, eu posso desviar de detritos que tem no chão. Acho o dinheiro mais fácil, que eu vou olhando, sim, pro chão. A única coisa ruim é que as pessoas estão vendo na rua um cara de 2 metros corcunda olhando pro chão. Parece um maluco, né?
E tu já experimentou como é que tu anda no paralelepípedo?
É. Ah, eu não posso cair dele, né? Aí eu tenho que ficar só em cima dele, né?
Tá, mas tu anda tipo uma bailarina, então.
Eu vou me equilibrando, como se estivesse numa corda bamba, sabe?
Quer dizer, ruas?
Não, não, não. É o cordão. É o paralelepípedo, que são pedras coladas.
Ruas de pedras.
É, não é o cordão da calçada.
Não, mas peraí, o paralelepípedo é aquela pedra comprida que forma o cordão da calçada.
Não.
Sim.
Eu falei errado. É rua de pedras.
Paralelepípedos são as pedras que fazem o cordão da calçada, bro.
Não, senhor.
Acho que é, cara.
É?
Não é.
É.
São as duas coisas, eu acho, se não me engano.
Pode ser, né?
Ah, tá. Vai ser as duas coisas ao mesmo tempo agora.
Não, é que assim, ó, paralelepípedo é o nome de uma forma tridimensional, né? Esse é o nome do negócio, que é um, meio que um retângulo em três dimensões.
É um retângulo.
As pedras em forma de paralelepípedos têm o mesmo nome.
Tá, mas o Troy não sabe disso, cara. O Troy é burro.
Obrigado, amigo. Você é um amigo.
Não fala assim.
Nem vocês sabem disso.
Ele quer dizer das pedras que formam uma rua.
É, eu quero saber a rua de pedra. Como é que tu anda na rua de pedra?
Então, paralelepípedo é toda pedra retangular. Então, serve tanto pro cordão da calçada quanto aquelas pedrinhas, aquelas ruas de pedra. Estamos ambos corretos, ô, bro. Vamos dividir essa vitória.
Não,
só eu tô correto.
É.
As praias aqui do Rio Grande do Sul, como é que tu anda?
Quê?
A pergunta é, como é que tu anda numa rua cheia de pedras?
Eu tô andando na praia.
Se as pedras não cabem, são menores do que meu pé, aí não tenho o que fazer. Mas se elas cabem no meu pé, eu vou ir cuidando pra não pisar nas intersecções.
Só em cima das pedrinhas.
Os ligamentos que tem entre elas.
Qual que é o tamanho mínimo, assim? Tem menor do que teu pé, tu já acabou a brincadeira.
É que não tem o que fazer, né? A não ser que eu fique na pontinha do pé andando daí. Mas aí vai ser muito...
Bailarinamente.
Bailarinamente. Ela transformou o substantivo no verbo.
Ô, cara burro!
Não, adjetivo, na verdade. Não, aí eu não, aí eu descarto, né, eu desencano e falo, não, aqui não tem o que fazer, aqui o chão todo é lava e eu caí na lava, não tem o que fazer.
Pois é, cara.
Mas peraí, se é um talento, tu conseguiria passar por qualquer obstáculo, então não é um talento.
Tá bom, então meu talento é passar em pedras apropriadas sem encostar no...
Ah, não, mas daí não adianta.
É, tá me aparecendo só uma mania e não um talento.
É, tá estranho.
Eu faço muito bem isso.
Tá, então assim, ó, acho que um tu já disse, que é olhar pro chão, né, com concentração, acho que isso aí influencia, tu tá, concentrado ali no chão, não pisando cocô, não pisando...
Um tropeço.
Como tem, cara, como tem. É. A pior coisa que tem é você andar na rua e você ver um detrito...
De pessoa, né?
De proveniência de seres humanos. É uma das piores coisas que tem. É. A única coisa boa é que antes de você ver, você cheira. Então você já tá avisado, né, quando chega.
Que coisa horrorosa!
A única coisa...
Porque o cheiro é mais forte do que a visão, né?
É.
Eu tenho... Não é um talento, tá? Mas eu já percebo isso há bastante tempo, que a mosca, quando tá no cocô humano, ela é diferente do cocô de cachorro.
A mosca? Ela é com esteroides daí.
Comportamento dela?
Não.
Ah, não, é outra mosca.
É outra mosca, elas são mais gordinhas, parece quase uma abelha.
Sim, né? Porque tem comida pra caramba ali.
É a varejeira, no caso.
É a varejeira?
É, eu não sei, cara, é diferenciada ali.
É.
Dá pra perceber, sabe? Eu não sou um especialista em mosca, mas eu consigo ver, ó, aquele ali é de humano e aquele ali é de cachorro.
Tem umas moscas que tem até um aspecto metálico, como se fosse um verde meio metalizado no corpinho dela.
Isso, exatamente.
Sim, essa é varejeira, tem pelos.
Ah, então tá.
Mosca 3.
Mosca 3.
Eu acho que gamificar uma andada até o shopping, até a esquina, pra comprar alguma coisa, sei lá, no boteco. Se tu gamificar isso, é legal. E eu acho que o Tiamat faz isso. É um jogo.
Ah, sim. E eu sou bom no jogo, né?
É.
Seria meu talento.
O jogo.
Torna lúdica a caminhada.
E o que que dá pra eu trazer mais de lúdico pra essa caminhada?
Lúdico.
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 É, Tiamat, eu acho que você deveria entrar numa competição de pessoas. É tudo isso.
Competição de pessoas que não pisam na quina.
Não, tu poderia converter esse seu talento, né, de andar somente em um local pra, sei lá, um jogo de... Daqueles jogos meio que tem nas...
Ninja americano.
É, tipo isso. Que aí tu tem que andar exatamente pelo lugar, senão o outro vai cair, sei lá. E aí tu tem que fazer o desafio, daí tu vai ser o campeão mundial disso.
Dá pra fazer também aquele jogo de o chão tem lava, né?
Sim.
Não pode pisar no chão. Daí eu só amplifico pra ser como se todo o chão fosse uma grande quina.
Exatamente.
Tá bom,
então obrigado. Mas eu tive a habilidade.
Tô falando em rua, né? Se você fazer isso ao ar livre ou em quadro, se você fazer isso na rua, eu tenho um talento também, que é na rua.
Ó. Oh.
Olha só vocês. Que é qual talento? É atravessar a rua sem ter que olhar pros dois lados.
Não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra.
Ah, não. Aí é burrice, cara.
Não faça isso, criança.
Não, é talento, cara.
Não recomendamos.
É ousadia.
Até hoje não morreu ainda, só se machucou você.
Nunca, nem perto de morrer. Sabe por quê? É porque assim, ó, é uma coisa que ela é natural pra mim, tá?
É a visão periférica...
É, eu ia dizer isso.
Avantajado.
Não é nem periférica, é uma visão de percepção do mundo no tempo passando.
Sou foda! Então,
audição.
Também. Por que que acontece, Aurinho? Eu percebo isso seguidamente. Que muitas vezes eu não tô só com a minha audição, porque eu tô ouvindo música ali, né? Ouvindo um pergaminho na rua. rua. E aí eu não sei, sabe?
Tô ouvindo pergaminho na rua.
Exatamente, então eu não tenho muita audição. Só que eu percebo por quê? Porque eu tô há muito tempo caminhando e eu já tô de olho, né? Que tem a famosos semáforos. E eu já tô de olho assim, ó, aquele ali fechou agora. Então, né? Ele vai fazer a volta, que daí tem o estágio 1, 2 e 3, até voltar no 4. E eu já sei que vai estar trancada uma, vai estar trancada a outra abriu agora. Acabou de fechar, abriu a outra, então eu vou passar ali sem precisar olhar. E é que tá não só em situações com semáforo, mas um local que não tem semáforo, que é trânsito livre, né? Só olhando a preferencial. Eu já tô vindo há um tempão caminhando e eu já tô percebendo o mundo.
Entendi.
Então não vai ter nenhum carro que vai vir naquele momento na hora que eu vou passar.
Tu percebe todos os signos.
Signos?
Os signos.
Sinos.
Signos.
Como assim? Não entendi.
Os signos...
Qual que é o teu signo, bro?
Comunicativos da rua.
Serpentário.
Ah, tu é o novo agora.
Exatamente, troca. Porque eu tô percebendo tudo antes. E aí eu não fico pensando assim, ah, vou olhar agora pra... Não, eu tô simplesmente andando. Daí eu tiro uma foto, né?
Sim,
memória fotográfica ali de tal momento e tal, já prevendo o futuro.
Eu sou sinistro.
Não, mas com essa explicação toda, esse talento é muito útil.
Eu acho que não.
Pois é, cara. Eu acho que tu tem a visão de relance.
Mas é que não é útil, porque simplesmente na hora que eu chegar ali é só olhar pros lados e eu passo. Mas não, eu nem preciso fazer isso.
Não, mas tu pode fazer isso em outras coisas.
Como assim, né, entendi?
Ah, sei lá, tu percebeu que vai ser assaltado.
Ah, sim.
Tu nunca vai ser parado num assalto.
Nunca foi assaltado, Troy. Ando direto pela...
Olha aí.
Só vai assaltar o bronco quando a gente estiver correndo.
Cara, eu acho que é isso, cara. A tua visão, ela é uma visão preparada. Talvez é um negócio do bárbaro, né, que cresceu na floresta.
Sim.
Tem que estar preparado pra qualquer bicho te atacar e tal.
Muitos carros na floresta.
Tu vai pra cidade, tu fica igual um bicho louco, entendeu? Eu acho que é isso, cara. Tudo acontecer ao mesmo tempo.
Embora seja um talento útil, eu acho que ele é um talento que não dá pra você confiar 100% das vezes, cara.
É, exato.
Eu acho que quando chegar, você tem que meio que dar só uma olhadinha de relance, só pra confirmar a sua hipótese, sabe?
Ô, Bron, me falando isso, eu tive uma lembrança aqui muito legal da minha infância, cara. Mais uma vez, ó.
Quase atropelou um cara e era eu depois.
Quase foi atropelado.
Morava numa cidadezinha pra fora, né?
Interior, lá.
E muito menor do que a cidade que eu moro hoje em dia.
Das vacas.
E assim, eu cresci com a minha mãe me ensinando a atravessar a rua e esperar o carro passar. Só que, cara, eu levava isso tão a pé da letra que, tipo, às vezes tinha um carro a 100 metros de distância, aquela rua gigantesca, e eu esperava não ter mais nenhum carro à vista pra eu atravessar. Cara, eu fazia isso, cara. E assim, às vezes eu ficava, passava um carro e tinha um outro lá vindo, eu tava esperando. Depois que passava não tinha mais nada, eu atravessava. E era muito engraçado isso, porque pra mim era assim, tá ligado? Eu me sentia seguro.
Eu tenho um negócio parecido, Troa, que na real eu sou muito inseguro na hora de atravessar. Então, por mais que eu ache que vai dar tempo de eu atravessar, que o carro tá muito longe, se tem um carro que eu tenho a mínima suspeita...
Dá uma corrida.
É, que eu vou ter que correr, porque eu tenho medo, sabe o que, que pode acontecer? Aí já é projeção do ansioso, né?
Trupicar.
Vai dar tempo de passar, mas eu tô atravessando e daí do nada cai o celular do meu bolso no meio da rua, eu vou ter que parar pra pegar. Ou, sei lá, cai uma sacola que tô carregando, ou cai alguma coisa.
Gruda o pé no chão.
É, eu já calculo de tipo, não, eu só vou conseguir atravessar pra se acontecer um incidente desse tipo, eu ainda assim dá tempo de eu conseguir passar.
Mas é demais.
É, ansioso.
Alguém de vocês aqui já atravessou uma autoestrada sem ser na faixa de segurança?
Só uma baixa.
Todo dia.
Ah, não.
Eu já.
Todo dia.
Seguidamente, Tro. Tiamat também. Nós atravessávamos juntos.
É verdade.
Autoestrada.
Exatamente.
Mais alta possível.
Era horrível o que a gente fazia, tá? A gente atravessava uma estrada que chamam de BR, né?
A faixa.
É aquelas estradas que passam caminhão, que passam veículos pesados. A gente atravessava às 7 da manhã, meio que dormindo ainda. A gente tinha que atravessar todo o santo dia pra ir trabalhar.
No horário de pico ainda. Que foi uma vez, a gente contou, foi eu que contei, eu acho, que um colega nosso caiu, que no meio, entre as faixas, né? Duas vão, duas vêm. No meio, um valão, que o colega caiu no valão, tem que voltar pra casa todo molhado de barro.
Foi aí.
Foi exatamente aí. Não era fácil, a gente sofreu muito nessa vida pra estar nesse sucesso que a gente tá agora.
É mentira! Meu Deus do céu.
Só sucesso.
Quem será que aguarda, então?
Acho que... Do jeito que você tava falando, parece que você tá atravessando a fronteira.
Aham. A doana.
Cara, eu acho sensacional essa habilidade, Bron. Porque, assim, te mantém alerta.
Não, porque tu só perguntou se a gente atravessava e um abraço.
Ué? Que bom que você atravessa.
Perguntou se a gente já atravessou, a gente falou que sim.
Tá, é isso aí, responde.
E era isso.
Isso aí. Uma boa noite pra você.
Até porque a ideia é achar a utilidade pro teu talento.
Mas nessa tinha que olhar, essa não tem como. Não olhar, tu virava um pastel.
Pois é, e aí? Qual é o limite?
Tu não olhasse, tu virava igual o seu Madruga quando seu barriga pulou em cima.
Uhum. Falar aquela frase, ele não é louco, tá me vendo e morreu.
Aham. Uhum.
Pô, se não tiver, quem morre é tu, né?
Caminhoneiro vindo lá de...
Ele é louco, tá me vendo. Ah! Eu vendo vocês falando aí os talentos de vocês, né?
E ouvindo, tava também ou não?
Não, eu tô anotando também.
Não, peraí. Pra que tu tá anotando?
Demência?
Deixa pra mim, cara. Deixa pra mim.
Você está anotando ou anotando?
Anotando.
Anotação.
Anotação com a minha caneta. Eu lembrei que eu tenho um talento que eu uso caneta.
Uau! Olha aí, cara.
No caso, não é só isso, né?
Os medievais usavam bastante.
E eu lembrei, faz um tempinho já que eu, né, por ser um aluno muito quieto, eu ficava muito tempo, só viajando na batatinha e treinando coisas com a caneta.
Ah, meu Deus. Só que falta ser o talento que eu tinha, aliás, um amigo meu tinha.
Então.
Coçava.
Não. Eu consigo, de forma até bem rápida, tirar a tampa da caneta, colocar no outro lado da caneta, depois tirar de novo e colocar a tampa da caneta com uma mão só.
O maluco é brabo.
Ai, eu sei. Que?
Não entendi
uma
nada.
Só. Mostra aí, Yorin. Faz aí.
Deixa eu ver.
Assim. Ó.
Pô, é legal. Que legal. Ah,
legal. Muito bom.
Não terminei ainda.
Aí, cachorro.
Tá, não, não coloca aí. Não, aí não, aí não.
tu deixa na pontinha.
É, tudo com uma mão só.
Caramba.
Toda mordida essa tampa aí, meu.
Cara, isso é legal, cara.
E tu consegue fazer com outras frutas também?
Como assim? Não entendi.
Como assim, meu?
Não entendi nada.
É que ele disse que faz tudo com uma mão só.
Ah! Ah, merda!
E eu queria saber, o que eu posso fazer com isso aí, né? Não tem muito que eu possa fazer, mas...
Aurim, tu tem ponto aí perto de onde tu mora?
Como assim?
Ponto de trânsito, assim, com semáforo e tal.
Não.
Ponto,
não.
Cara, como...
Ponto de quê, meu?
Que ponto chegamos?
Ponto de semáforo. Vai pro ponto fazer malabarismo,
não tem,
sabe?
Semáforo aqui.
Ah, então.
Vai fazer ponto.
Tem semáforo sim, cara.
Tem um semáforo na cidade inteira.
Ah, né? Tá. É, mas perto da minha casa não.
Tem um semáforo aqui que tem um robô que fica dançando.
Sério?
Ah, não pode ser.
Sério.
Mas o é robô? Um bobo ou é outro?
Não, é um cara vestido de Bender.
Agora eu entendi!
Ah, eu vi só uma vez esse cara, só.
Ele fica dançando e arrecadando dinheirinhos.
Mas desenharam ele na esquina também. Né?
Desenharam ele na esquina.
Eu ouvi uma história, não sei se é verdade, tá? Mas quando instalaram o semáforo na cidade do Aurim, eu ouvi falar que o pessoal não conhecia, né? Não sabia como é que funcionava. E que o pessoal tava ultrapassando no sinal vermelho e parando no verde.
Nossa. Isso aí. Não, isso aí é bizarro.
É verdade isso?
Não, claro que não, cara.
Eu não ouvi nada.
Mas na minha cidade, quando instalaram há pouco tempo atrás a primeira escada rolante da cidade, meu Deus do céu, cara, não tem nem palavras pra escrever. Tá?
Descia a escada que subia.
O pessoal chegou até a exorcizar o troço lá, porque é uma escada que se movia sozinho.
Não.
Tô falando sério, cara.
É, mas tu vê que a cidade, ela fica grande quando ela tem semáforo e escada rolante, né? Tem que ter o kit completo, senão...
Enfim, eu queria saber o que eu posso fazer com a caneta e matando.
Cara, eu acho que isso aí é aquele talento pra, sabe, tipo, entreter os amiguinhos.
Que delícia, cara!
Eu não quero esse entretenimento aí que o Troll tá pedindo pra ti com a caneta.
Não, os coleguinhas. Então. Sabe, tipo, os coleguinhas, tipo, duvido fazer tal coisa e tu vai lá e faz, aí os caras ficam tentando. Então...
Não, peraí. Quando foi que o coleguinha teu chegou pra ti, eu duvido tirar a tampa da caneta, botar do outro lado e botar de volta com a mão só bem rapidinho.
Ah, cara, meu, é aquilo. É tipo assim, ó, sabe aqueles...
É muito específico.
Aquelas coisas assim, com aqueles negócio de palitinho de... Ah, palito de fósforo, sabe?
Não.
O cara chega pra ti e aí chega e bota os palitinhos assim,
pouca informação, não vou estar conseguindo te ajudar.
Mexe só um palito e tu consegue tirar o lixo.
Que?
Lixo não.
Não, peraí. Eu trato tentando convencer que tem um negócio extremamente natural, que todo mundo faz, que ele acabou de inventar. Né?
É que... O que eu conheço é assim, ó. É tu mexe um palito, tu faz uma armação ali.
Muda a soma.
Exatamente.
É aí isso sim. Também, é a mesma coisa.
Ah, entendi.
E tem o do lixo.
Explicando pro teleouvinte, você pega vários palitinhos de fósforo e você organiza eles de uma forma em cima de uma mesa ou em cima de alguma superfície, de forma que eles pareçam um palitinho. E o desafio é você conseguir tirar a sujeira que está dentro da pazinha, movendo apenas um palito, ou dois palitos, não me recordo. Acorda agora, esse era o desafio.
É sempre assim o negócio, coloca um palito em cima do outro, alguma coisa assim meio secreta.
E o que tem a ver com a caneta do Aurim? Isso que eu quero entender agora.
Porque esse tipo de coisa surge nesse contexto, sabe? De, olha só, tem isso aqui pra fazer, ó. Tira esse dinheiro daqui do copo sem fazer derramar água. Sabe essas coisas assim?
Não.
Vocês nunca fizeram, ó. E aí o Aurim pode chegar e dizer, olha aqui, ó. Tu tem que pegar, tirar essa tampinha e colocar aqui atrás sem usar a outra mão, sabe? Aí os caras vão ficar, sei lá, usando a boca. E o cara... Não, é só a mão que tu pode usar.
Daí eu vou mostrar pra ele. Aqui, ó, eu consigo e vocês não. É isso?
Isso!
É.
E não, aí tu aposta, cara. Tu aposta dinheiro.
Você vai ser o cara do seu grupo de amigos, Aurim. Você vai estourar a boca do balão.
Você vai ser o caneteiro.
É.
Aurim caneteiro.
Olha só, você vai ser a alegria da festa. Você vai ser o supimpa do bagulho.
Uhum. Agora, Agora tu imagina fazendo isso aí ao mesmo tempo que tu imita um cavalo indo e vindo.
Isso.
Ah, é verdade.
O cavalo vem, tira a tampa da caneta e vai embora.
E vai embora e bota a tampa.
Olha aí. E se nada der certo, pode ser um campeonato de tirar a tampa de caneta.
Aurim, de todos os talentos que a gente falou aqui, eu acho que o teu é o mais entretenedor.
Em pleno século XXI, ainda tem gente que escreve e fala errado.
Entretenedor.
Entretível, né, entretível?
Entretenedor.
Entretenimento.
Não, eu queria falar entretedor, mas não ficou estranho.
Entretenimento.
Entretimento.
Entretante.
Sabe o que tu pode fazer, Aurim?
Mas quem tinha a ver o semáforo que tu ia falar?
Não, porque você pode fazer truques, que nem o pessoal que faz malabarismo, sabe? Ah. E aí você pode ganhar um dinheiro.
Ah, mas truque no semáforo tem que ser vistoso.
E aí tu atravessa a rua.
O cara tá mexendo uma caneta no semáforo, todo mundo olhando, o que que tá fazendo? Aí o cara chega assim, pede dinheiro e... Cara, mas o que que tu fez? Nem vi. O cara...
É, cavalo, sei lá, não passa duas vezes, fala.
Outra vez? É. Aí, ó,
uma outra coisa que você pode fazer, Aurim, é fazer um upgrade nessa sua habilidade. Você sabe fazer rúbrica do seu nome?
Fazer o quê?
Um upgrade, uma que é isso, evolução. Né? Ó, melhorar a habilidade.
Atualização.
Que língua é essa?
Não, aí é update. É upgrade.
Melhoria.
Melhoria. Isso, uma melhoria.
Falando francês aí, meu.
É élfico.
Ah.
Volta, élfico. Você sabe fazer rúbrica, Aurim?
Eu sei, igual uma criança.
É isso aí.
Mas eu acho que toda rúbrica é feita igual uma criança.
A rúbrica não é a mesma coisa que a assinatura, né?
Não.
A rúbrica é só um símbolo só, né?
É, a rúbrica é só
um... A minha parece um cifrão, a minha.
Pode ser. Aí você pode fazer um upgrade pra impressionar realmente. Você vai, por exemplo, banco, vai fazer um empréstimo e tal, e daí na hora de assinar você só faz... Passa ali, já rúbrica e puxa a caneta e já fez de volta.
Sim, fica estiloso.
É, a pessoa vai olhar você e vai falar...
Não é rubrica?
Rúbrica.
É rúbrica ou é rúbrica?
Rubrica.
Rubrica.
Tanto faz.
Aqui tem informação!
Muito bom, Aurim. Eu gostei.
Obrigado.
Eu vou na vibe tua aí de caneta. Vou falar o meu bem rapidinho aqui, porque é um troço assim que não tem, cara. Ele parece uma coisa muito incrível, mas eu acho que não tem nenhuma utilidade.
Ih, rapaz.
Eu sou um doutrinador e eu tenho alunos. E os meus alunos, eles fazem coisas.
Legal!
Até tem um aluno parecido com o Aurim.
Fazem coisas.
Ué?
É muito boa a descrição, né? Eu gosto dos detalhes, né? Eu tenho alunos que fazem coisas.
Coisas.
Não, tá tentando ser rápido, ele falou.
É, um aluno meu esses dias estava fazendo uma coisa, eu cheguei perto, olhei e vi e disse, caraca, tu consegue fazer isso? E ele, consigo, meu. E ele me demonstrou de várias formas, vocês estão imaginando que pode ser, não?
Consigo sim, olha aqui, ó.
É.
Que é o seguinte, cara.
Fala logo.
Que ele pior consegue...
É que o trolo não sabe dar detalhes.
Ele consegue escrever ao contrário, da direita pra esquerda.
Caraca.
Ah, não.
Ah, sim. Como fazem os orientais.
Não, mas ele começando do final da palavra.
Ah.
Por exemplo, escrever.
Ele consegue meio que soletrar, só que...
É, escrever. Ele bota R-E-V...
Esse é o nível de dislexia que eu nunca tinha visto na vida.
Não, é talento.
E rápido, cara.
Tá.
Isso que é muito louco.
Tá bom, o nome dele aqui é o Mohamed Ashraf. Lá o pessoal escreve o contrário, né?
Não, é só uma coisa que a pessoa quis fazer, treinou e conseguiu. E faz. Eu achei incrível, mas não tem utilidade isso, cara.
Que tristeza.
É a famosa escrita de Benjamin Button.
Como assim, cara? Famoso.
Porque ela vai do final pro começo.
Ah, mas Troa, isso é muito interessante pra canhoto.
Por quê?
Porque o canhoto, ele escreve normal, entre aspas, né? Da esquerda pra direita. Só que ele acaba sujando a sua mão.
Ah,
escrita que não suja a mão.
Exato. Daí ele vai fazer canhotamente lá da direita pra esquerda, não sujando sua mãozinha.
Mas no caso, esse meu aluno é destro.
Então ele suja a mão.
Ele quer sujar.
Mas daí ele seja canhoto.
Ah!
Aproveitar o troço como se deve.
E se ele escrever com a esquerda, daí ele escreve certinho?
Eu não perguntei se ele sabe fazer com a esquerda.
Porque ele pode ser um ambidestro também, né?
Minha mãe.
Sério? Tua mãe é ambidestra?
Ela é.
Eu acho que é possível a pessoa se tornar ambidestra, tá? Mas ela tem que treinar e treinar bastante.
É o meu caso. Não chega a ser um talento inútil, nem um talento. Talvez um talento. Porque o que acontecia? Eu costumo, né? Costumava, principalmente, a utilizar o rato. Sabe o rato? Todo mundo utiliza, né?
Em élfico, o mouse, né?
Na esquerda.
Exatamente, Troa. Por quê? Porque em casa, eu era um grande jogador. Tinha o jogo, né? O famoso ataque contrário. Eu jogava direto. Era muito bom, muito bom. E eu jogava direto. E aí, pra trabalhar...
Nossa, agora que eu entendi que era um ataque contrário.
Eu ainda não entendi.
Contra-ataque não, Bruno, pessoal.
Não, contra-ataque não. Muito simples.
E aí... Ele traduziu do élfico e inverteu.
Mas ao contrário, né? Eu comecei ao contrário.
Seu aluno ia conseguir entender o que ele falou.
Contra-strike?
O Rubens Barrichello entra no estádio.
Eu jogava em casa isso, só que pra trabalhar, né, o dia inteiro, 8 horas, CLT ali, 6 por 1, agora não tem mais, eu mexia durante o trabalho com a mão esquerda, eu só invertia na janela ali, né, invertia pra clicar ao contrário, ou seja, clicava sempre com o indicador, só que eu mexia o tempo todo com a mão esquerda. Cara, primeira semana era ruim, parecia que eu tava, sabe, tentando ali, não conseguia.
Loucura,
cara, depois de uma semana, duas semanas, era normal, era como se fosse uma coisa automática pra mim, muito simples.
Uhum. Mas é que, Embro, tu saber clicar com o mouse, com a mão esquerda, não te torna ambidestro, tá?
Não.
Ambidestro é o nível de, tipo, você conseguir escrever com a mão esquerda e escrever sem ficar torta a letra.
É isso que eu falei, é o treinamento, porque eu sempre fui destro, e aí eu falei, ah, vou testar isso aqui.
Sim.
Dizem, né, que é bom pro cérebro e tal, e já evitava uma tendinite. E aí eu comecei ali, treinando, era horrível no começo, tá? Tu não conseguia nem clicar, tu não tinha precisão nenhuma. E aí vai mexer e tal, arrastar alguma coisa era horrível. E aí com o tempo foi, então se eu começasse a escrever ali, em duas semanas eu já tava escrevendo normal. Tudo é treinamento, a arte do treino.
Eu fiz a mesma coisa com garfo e faca.
Oh.
Eu não queria ficar trocando de mão, o garfo e a faca, sabe?
É, sim. Começou a clicar com a garfo.
O quê?
Comecei a clicar com garfo, é.
Com a garfo.
Que começou?
A garfo.
Se falou
no rastro, comecei...
Começou a clicar com a garfo. Tá, mas aí como é que funciona o garfo e faca? Você só inverteu de mão?
É, só inverti de mão. Agora eu boto... Eu não sei... Eu sempre vi as pessoas cortavam a carne, trocavam o garfo e faca de mão e comiam, sabe?
Sim.
Não sei se todo mundo faz isso.
Não.
Não? Tá.
É, na hora de cortar, você pega a faca com a mão direita e o garfo com a esquerda. Daí você usa o garfo pra fixar o alimento, pra ele não dançar junto com a faca.
Uhum.
Daí você corta com a direita. E daí depois você inverte pra poder comer com o garfo na mão direita. Sim.
Eu sempre cortei com a esquerda.
Gente, isso é elegante.
Eu não queria ficar trocando o garfo de mão. Eu me acostumei a botar o garfo na esquerda e a faca na direita sempre.
É o correto, né? Segundo a etiqueta.
Ah, aí viu.
É correto comer com o garfo na mão esquerda.
Segundo a norma culta, segundo os medievais antigos, é.
Eu tenho tanta raiva de etiqueta que toda vez que eu compro uma roupa, eu corto fora. Primeira coisa.
Coça,
odeio.
Né? Coceirinho.
Eu conheci uma pessoa que tinha medo de etiqueta.
Não, mas enfim, sobre o talento do aluno ali, né?
Tinha fobia etiqueta.
Bom, acho que o Troá que gosta desse tipo de coisa, sobre linguagem e tal, que muito do que a gente entende da realidade é através da linguagem. Né?
Aí, ó.
Se ele consegue escrever de trás pra frente o negócio, talez ele veja a realidade de outra forma.
Já dizia Wittgenstein.
É, o vencedor da batalha.
Wittgenstein.
O que é que dizia Wittgenstein? Aí, ó, até eu aprendi a falar.
Wittgenstein.
Agora fala o contrário.
Stein Wittgenstein.
Na tua Wissenschaften.
Einsgang.
Stein Wittgenstein.
Por falar em fazer caminhos contrários... E eu tenho um talento, que eu não sei se é um talento, eu acho que até é ruim, na verdade.
Anda de costa.
A subir ao contrário.
Ele traz mais coisas ruins do que boas, que é o seguinte, eu tenho talento pra afastar gente que tá na rua quando é de noite. Se eu tô andando de noite, numa rua, numa calçada...
Ainda assim, olhando pra baixo, né? Eu tô nesse assunto mesmo.
Cara, às vezes eu percebo que as pessoas me veem, por exemplo, quando eu tô andando na direção contrária, ou seja, me aproximando da pessoa e a pessoa vindo na minha direção. Elas me veem, elas atravessam a rua pro outro lado e eu tenho a impressão que é pra não se aproximar de mim, como se eu tivesse um imã que afasta as pessoas.
Talento de ser feio agora.
Mas feio por feio, tem muita gente feia na rua e o pessoal não fica atravessando toda hora.
Eu atravesso.
Especificamente de noite me pegou.
Danada!
É, pois é, especificamente de noite.
Frase fora do contexto aí, fica... Cachorro.
Que delícia, cara. E eu acho, cara, que é por medo de assalto.
Cara, mas aí, o cara que tá aqui quer assaltar, ele tá olhando pros lados, ele não tá olhando pra baixo e dançando igual uma bailarina.
Não pode pisar no troço.
Cara, todo errado, né?
Cara, eles podem pensar que
cara,
tu tá...
Cara, todo torto, olhando pro chão.
Eles podem achar que tu tá bêbado e cagado.
Pode ser.
Ainda bem que é leve, que acho pouca coisa de mim.
Aí sai de perto mesmo.
Mas por que cagado?
Não sei.
Por que
cagado? Ah, porque fica andando com as pernas abertas, assim, de um lado pro outro.
É, meu, o cara tá andando todo louco, porque ele anda pra um lado e pisa e volta e vai de novo e dá um salto maior, daqui a pouco dá um salto menor. O cara tá louco. Louco, cagado e bêbado.
Ele tá louco, ele tá me vendo.
É, as pessoas evitam.
O cagado
evitam,
eu ainda não entendi, não justificou o troço, só queria botar cocô na história, porque é o que ele faz de melhor, né?
Ah, é verdade.
Eu não falei em cocô.
Não, cagado é de flores.
Pode ser cagado de mesmo. Mas eu acho que é isso, cara, a pessoa... Porque assim, eu já andei contigo à noite.
Sim, comigo.
E as pessoas passam perto da gente normal.
Sim.
Mesmo tu andando assim.
Mas é quando eu tô sozinho, troca. Por isso que é uma coisa muito comigo, entendeu? Eu vejo que é comigo que tá acontecendo.
Bom, é. Assaltado não vai ser.
Obrigado por concordar que é comigo mesmo.
É, assaltado não vai ser.
É,
essa é a vantagem, né? Eu já contei a história aqui de uma vez que eu achei que ia ser assaltado, né, o que eu fiz.
Senta que lá vem a história.
Estava nos tempos áureos que o Tiamatzinho era um jovem. Mas vou contar de novo.
Eu nem sei que história que é.
Eu também não.
Tiamatzinho era um cara jovem, né? E ia pra...
É, já contou mesmo.
Ah, merda!
ia para baladinhas, né? Ia para baladinhas fazer...
Baladas 2003.
Por aí. E aí, certa feita, eu estava voltando, era 4 horas da manhã. Eu estava retornando de uma baladinha para minha casa e eu, né, inconsequente, estava retornando a pé, pedindo para ser assaltado, né? E aí eu comecei a ver um rapaz vindo na minha direção com uma cara de poucos amigos. E eu olhei para ele...
Já rolou um clima já.
É, eu olhei para ele e falei, cara, esse cara vai me assaltar. Vai me assaltar, vai levar minhas coisas e eu vou ficar triste. Aí o que que eu fiz? Eu estava levemente embriagado. Eu pensei assim, eu tenho que parecer maluco o suficiente pra esse cara não querer me assaltar. Ele achar que é uma má ideia me assaltar, porque ele vai ter mais a perder do que ganhar.
Baixou as calças.
O quê?
Não, mas não foi parecido, mas não foi. Eu tirei a camisa.
Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora.
Eu tirei a camisa, enrolei a camisa na minha mão direita, como se estivesse fazendo uma luva de boxe.
Eu lembro disso.
E eu comecei a andar na direção do cara.
Eu não tô louco! Eu não tô louco!
Automaticamente, eu ia passar do lado dele. Eu comecei a ir reto na direção dele, como se eu estivesse indo pra cima dele.
Ele atravessou a rua.
Aí meu cara me olhou e atravessou a rua. Olha aí. E foi aí, talvez nesse dia nasceu a minha habilidade, né?
Tá, mas é só quando tu enrola uma camisa na mão ou normal?
Não, hoje em dia é sem fazer isso. Não é necessário.
Melhorou, já evoluiu.
É, evoluiu. Tivemos uma melhoria.
Como é bonita essa história.
Eu acho que isso... Pois é, cara. Tu fez um combo de talentos, né? Eu acho que é justamente por causa disso. Tu já experimentou ver se tu não andasse dessa forma, as pessoas iam desviar?
Se eu ficar só parado, talvez.
Não, se tu andar igual uma pessoa decente.
Amigo é coisa pra se guardar.
Tipo aquela cena lá do Guerra Mundial Z, que o zumbi passa pela criança lá.
Eu não vi.
Ah, mas aí você tem que estar doente, né? Porque a criança tava doente.
Não é criança, é pelo... Brad Pitt.
É, mas tem uma velha, eu acho, também.
Criança Brad Pitt.
Sim, porque eles estão doentes, eu tenho que ter uma doença, né? Maurinho, quer que eu tenha uma doença? Não, eu posso fazer o seguinte, ó, eu vou fazer um teste qualquer dia desse. Quando eu ver que tem uma pessoa vindo na minha direção e eu tô olhando pro chão, eu vou fazer completamente contrário do que eu faço. Em vez de olhar pro chão, eu vou olhar fixamente pra pessoa e vou parar de andar.
E vou tirar a camisa.
Não, vou ficar parado olhando pra pessoa até ela passar por mim.
Agora parece que piorou.
Que horror. Aí sim que ela vai atravessar.
Não, faz assim, atravessa junto.
Que isso, quando ela atravessar...
E daí, se ela voltar pra calçada, tu volta pra calçada também. Melhor ter certeza, pelo menos, que é contigo, né?
A pessoa chama a polícia, né? Tá resolvida a questão.
Esse teu tinha mate na rua de novo. Olha aí, de novo. O que eu tenho também é na rua.
Ó.
Mas aí é que tá, não é simplesmente na rua. Eu posso fazer de dentro da minha casa, mas eu tenho que fazer na rua, que é o que? Cheirar a rua.
Ah, de manhã cedo.
Como assim? Não, não, não.
Peraí.
Cheirar o ar.
Ah, gente, tá. Vocês estão confundindo manias com talento, gente.
Não, esse é um talento porque eu cheiro o ar e eu já sei se vai chover ou não no decorrer do dia.
Sou foda!
Para com isso!
Agora, tu vê.
Eu abro a janela, Aurim, dou aquela cheirada assim.
Uhum.
Vai chover.
Olha pro céu e tá nublado.
Nem preciso olhar pro céu. E eu já sei se vai chover.
É, cair 3 pingos na mão dele e já sabe que vai chover.
Que cheiro é o cheiro da chuva prestes a acontecer?
Não é o Petricor, Troa.
Não é o Petrichor.
Não é, porque é quando já tá chovendo. Esse aqui não. Esse aqui eu sinto. Não sei explicar. Não sei explicar. É um talento, né? Um talento.
Uhum.
Cara, certo. É igual assim, sei lá, quando dói o calcanhar que vai chover, é tipo isso.
Entendi.
Eu levantei, senti ali, abri a janela, cheirei bem cheirado. Vai chover. Daí eu levo o guarda-chuva. Pra onde eu vou sair?
É tipo uma premonição ambiental que tu tem.
Não sei, cara. Não sei explicar. É só um talento. Acontece. Nasci assim.
Cara, mas se isso é fato mesmo, meu, é uma coisa muito útil.
Competição de cheiradores de tempo.
É droga.
Não, cara, é muito útil, cara.
É.
Meu, tu não perde tempo pegando, entrando em site, em aplicativo, perguntando.
Mas eu gasto 10 segundos olhando o celular ali, pra quê? É um talento inútil.
Cara, é o combo.
Tu abriu, se você não tiver cheirou... o celular disponível, bro,
é.
Caiu a internet.
Ah, eu tenho jornal.
Caiu o jornal.
Ah, daí eu levanto ele do chão e leio.
Mas tá no meio da floresta, tem jornal sem celular.
É verdade.
Olha, agora tu veio.
E caiu uma árvore.
Mas caiu ou não caiu?
É,
vai chover ou não? Mas assim, é um total de 100% das vezes tu acertou.
100%, Aurim. 100%, não errei uma vez.
Parece verídico, hein?
Eu vou te dizer que é bem útil, tá? Porque eu passei por uma situação quando teve a enchente, que a gente ficou muito tempo sem água, né? E eu fiquei num hotelzinho e não tinha água.
Sim.
E aí eu comprei uns baldezinhos pra tentar captar a água da chuva. Fui lá no quintal do hotel e botei lá pra tentar captar a água da chuva pra poder usar pelo menos de descarga, porque não, dá, não tinha água pra mandar os detritos embora. E, cara, era muito azarado, porque eu botava o balde na rua, abria o sol, eu tirava, chovia. Parecia que tava cuidando, parecia que tinha alguém lá em cima cuidando, sabe?
Só de zoeira.
Daqui a pouco era o vizinho de cima que tava com a mangueira, só de sacanagem, né?
Mas, ô, Brum, tu já fez isso de olho fechado?
Sim, sim. Independente da...
E tu consegue perceber quando vai ser, tipo, um temporalzão e quando vai ser só uma chuvinha? Tem diferença?
Consigo intensidade também.
Caraca!
Coisa, meu! Sim, cara, isso é muito incrível. Bom. Eu queria ter isso.
Vai chover hoje, Brum?
Hoje não.
E amanhã?
É, tem que ser amanhã pra saber.
É, também não é o cheiro do futuro, né?
Só consegue no dia, não consegue antecipado.
Pois é, das é ruim. 15 pra 7 da manhã, mais ou menos.
Então, amanhã eu vou te perguntar bem cedinho.
Tá bom.
Eu, agora que eu sei disso, eu vou te usar agora sempre.
Ai, que delícia!
Que isso, cara? Calma lá.
Que isso, cara? Descontrola aí, troca.
Teu cheiro. Vou usar o teu cheiro.
Cheiro do cedo.
Cheiro do quê?
Cheiro do cedo.
Do cedo.
Tu já falou isso uma vez.
Entendi outra coisa.
Cheiro do cedo. Não dá a ver.
Teve um episódio que o Tro falou isso.
Cheiro do cedo.
Cheiro do cedo.
Cheiro do... Os negócios nada a ver que me pegam, né, cara?
É cheiro de cedo.
E aí nós temos o acesso de asma.
Falando sobre natureza aí, né? Chover e tal, natureza.
Essa risadinha foi muito boa. Do lado, né?
Desde pequeno comecei a descobrir um certo talento.
Desde sempre, então.
É, desde infantil ali eu tô descobrindo. Eu dei uma parada mais recentemente, né? Mas a primeira vez que eu descobri esse talento foi quando eu era criança, depois que eu assisti o filme Happy Feet.
Ah, não.
Já assistiram Happy Feet?
Eu não vi.
Não me diga.
Já assisti. Já.
O pinguim que dança.
Sapatê? É. Eu achava muito engraçado o jeito que os pinguins andavam. No caso, andam, né? Na vida real também. Que eles andam, tipo, com os bracinhos pra trás, assim, com a cabeça inclinadinha pra frente, sabe?
Sim.
Meio que rebolandinho.
Sim. Sei.
Sim, é porque eles têm patinhas curtas, Aurin, não pode rir disso, é feio.
Não, eu achava muito engraçado e, consequentemente, quando criança, os imitava, andando.
Oh.
E aí eu comecei a fazer com outros animais. E aí eu descobri que, não foram muitos, mas já imitei vários animais andando.
Imita o cavalo chegando andando.
Ah, não, já fiz, já.
Chegando andando.
Cavalo só passa uma vez, selado.
O verso é repetido 44 vezes.
Selado.
Cara, tu consegue imitar animais chegando e saindo?
Presta atenção!
Não, tá, pode ser, mas é andando. Tá.
Sim, andando, chegando.
Que eu falei. Bicho louco da droga.
Chegando e saindo.
É, no caso, geralmente são animais que têm perna.
Bípedes.
O quê?
Bípedes só tem...
Pode ser, é macaco. É mesmo
uma minhoca andando.
Não, é sério, tipo, anda igual um... Como é que um rinoceronte anda?
Sim, ó. Ele meio dá uma reboladinha, assim.
Oh, cara, não sei porque eu nunca vi. Eu nunca vi.
Não,
mas
muito.
Deve ser assim mesmo. Tá, para, Deus já.
Tá bom, Jaurinho, tá bom.
Não, eu parei já.
Ah, isso é tudo normal. Vai,
tá. Cara, andar como animais.
É.
Parece aquela música da Xuxa, né? Ande como um animal.
Parece, uh-huh.
Não conheço.
Levanta as mãos como um animal.
Nem existe isso, você tá inventando
música. O Troy, eu acho que ele tá evoluindo de criar palavras e tá criando as músicas e ele vem e toca pra gente como se fosse...
Não, as músicas da Xuxa eu conheço porque a minha priminha dançava comigo.
Tá bom, então.
Específico, que específico.
Parece, cara. E as pessoas costumam dizer pra ti, nossa, parece um
país da Europa.
Não, porque faz tempo que eu não faço.
Ah, não é uma coisa que tu faz seguido.
Não, não. Eu imitava um sapo também.
Então, assim. O som do sapo?
Venenoso aquele.
Tudo corporal, é tudo pulando. No caso,
ah, o corpo
pulando.
Todo, não é só andar.
É, não.
Faz
não.
A papada dele.
É se movimentar.
Entendi.
Eu não sei, eu falo grego às vezes, eu acho que no...
Qual é o top 3 animal que tu imita melhor?
Pinguim, sapo e cavalo. Macaco também.
Eu acho que a tua imitação de sapo não é perfeita, Aurim, mas tu dá teus pulos.
Eu tô querendo alguma ajuda aí, por favor.
Eu acho que tu, pra ser um talento, tinha que aumentar esse repertório. Porque assim, bom. É legal, é performático.
Tá, mas com o que eu tenho agora, o que eu posso fazer pra ser o último talento?
Na tua cidade tem ponto.
Outra vez?
Competição de imitador.
Eu pensei exatamente a mesma coisa. Ah, eu vou trazer isso de novo, né? Um monte de habilidade que a Aurim pode usar pra ganhar dinheiro no semáforo. Você pode ser um exímio competidor daquelas competições de esconde-esconde, que daí você pode se esconder num vale e imitar um sapo. Ah, não, é só caminhando, né? Não é o barulho do sapo.
Não, é só, não é. No caso, pulando, né?
E o barulho é do girino, não é do sapo.
Sapo faz barulho também.
O barulho é do girino?
Esse barulho?
Não, é do sapo também.
Isso aí é do girino, não é do sapo, não.
Não, do não, girino ele faz... nem tem boca.
É da rã, é uma rã, né? Sapo, é rã.
É a rã?
Não, girino, pode botar aí.
É sapo, sim.
Ele faz barulho.
Me falaram uma vez isso aí.
O girino nem tem boca, girino.
É, girino,
girino
não tem
tá
boca.
Dentro d'água, como é que vai fazer som?
Claro que tem, o girino bocudo.
Ah!
Bruno não sabe, cara.
Girino bocudo.
Girino boca larga faz esse barulho.
Caraca, o Aurinho trouxe duas coisas performáticas, né? De fazer pros amigos ver.
É um arteiro, meu.
Tive uma ideia do que pode ser útil, teu... Pode ser útil num estudo científico, Aurinho. Que a gente sai de noite, né? Aí eu ando numa...
Tá.
Eu ando do lado da rua, olhando pro chão e afastando as pessoas e tu anda do outro.
Os dois 80
pra...
por hora.
Não, a gente vê pra qual lado que a pessoa vai optar por ir.
Ela vai voltar correndo pra trás.
Do lado tem um maluco pulando.
A pessoa atravessa, nem olha pros lados, né? Pra ver se tá em casa.
A pessoa vai pelo meio da rua, né? Prefere arriscar.
A pessoa vai atravessar vocês dois.
Isso me lembrou aquelas pessoas que correm troteando igual um cachorro com as duas patas, sabe?
Não.
Não, isso é lobisomem.
Que? Não, é sério, cara. É muito louco.
Trote não é só de cavalo?
Não, troteando igual cachorro, tipo, tirando duas patas do chão.
Explicação, troteando não é só de cavalo, de zorinha, troteando. Não, troteando igual cachorro. Ah, tá.
Sim, meu. Olha pra vocês verem. É muito engraçado, cara.
Olha pra...
Tem uns que andam igual o macaco também.
Às vezes acontece mesmo.
O cara tá com redundância. Olha pra vocês verem.
Olha pra vocês verem. Ah, eu acho que é bom. Eu queria, pelo menos, imitar animais, porque eu só imito as vozes, né?
Uhum.
E aí imagino imitando a voz fazendo o movimento.
A voz fazendo o movimento?
Os avós?
A voz.
Como assim?
A voz.
Tu repetir a palavra mais alto não vai fazer eu entender.
Imagina eu fazendo a voz e o movimento.
Ah, agora eu entendi que seria completo. Hoje tu consegue fazer só a voz.
Isso.
Tu viraria o animal, basicamente.
Tu consegue fazer a voz de um sapo?
Ah, eu consigo, mas eu tenho que estar muito concentrado.
Então concentra aí e faz pra nós.
Não, não consigo fazer.
Não, vai, agora faz. Não, se
tá
tu...
não, vergonha, não consigo.
É, não, se tu comprometeu a fazer,
tá
faz,
porque
tu já tá, tu já tá com fama de mentiroso.
O pessoal sabe que eu sei fazer.
Pode ser, faz um sapo aí, então.
Sei como é que o sapo faz.
O que você sabe fazer de animal, então? Vou te dar uma chance pra você escolher, vou te dar essa facilidade.
Imita um animal que come com o rabo.
Não, eu não vou imitar animal hoje.
Esse é o tal de um cagão.
Não, vai imitar sim, porque senão é mentiroso.
Que bosta, meu Deus.
Miado, latim.
Vai, meu.
Cara, todo mundo falou coisa aqui e ninguém precisou provar porcaria nenhuma. Aí eu falo...
Mas tu é diferente, meu. Tu é melhor que a gente.
Tu é artista, meu. Tu é o nosso artista.
Hoje eu me recuso.
É o teu poder.
Tu sabe o que que eu vou imitar? Aquilo que você, teleouvinte, você pedir pra mim.
Escapou, né?
Se você mandar um pergaminho...
Depois tu imita o animal.
Pra contato@dragoncareca, você pode... inclusive falar e aproveitar pra comentar esse episódio, comentar sobre um talento que você tem que é inútil, mas que pessoas veem utilidade, e aproveita e pede pra eu imitar um animal, que talvez eu faça.
Propaganda é a alma do negócio.
Caraca.
Já reclama daquela vez que o Troá não quis imitar o animal, que é justamente agora. A gente vai ler depois.
É verdade.
O cara já tava manipulando tempo. Muito bom, bro. Você comprou um calendário, né? Tô percebendo.
Fazendo aula com a Aurim.
Boa.
E pra encerrar esse episódio, depois que a gente melhorou, né, os talentos dos nossos amigos aqui, dos alunos do Troá, a gente vai fazer o contrário agora. Agora a gente vai escolher um só, mas também vai ser um só, tá? Pro pessoal não sair triste. A gente vai escolher só um de todos os talentos que a gente trouxe e a gente vai ter que piorar ele de alguma forma, conseguir deixar ainda pior, né?
É, fácil.
Vamos fazer um levantamento de quais foram os talentos que a gente levantou. Eu trouxe que eu consigo não pisar nos rejuntes da calçada e eu afasto as pessoas quando eu tô andando na rua de noite.
Muito bom. Eu trouxe.
Errou!
Eu trouxe, é ótimo. Eu trouxe.
Eu trouxe falhas de português.
Que eu consigo transformar um espirro numa tosse.
Tá.
Isso é muito ruim, cara.
E que eu conheço pessoas que escrevem a palavra ao contrário, da direita pra esquerda.
Eu trouxe o de atravessar a rua sem olhar pros dois lados. Não façam isso. É muito ruim, contraindicado pelo Dragão Careca. E o outro é cheirar logo cedo.
Cheirar o cedo.
E saber se vai chover.
Cheirar o ar, né? Sentir a umidade do ar pelas suas narinas e saber se vai haver precipitação ou não.
Isso, acorda e cheira.
Só pra não ter risco de tirar de contexto essa frase que já tava totalmente fora.
Agora é tarde, meu amor.
Tá mais.
Eu trouxe a habilidade de tirar a tampa da caneta, colocar na outra extremidade da caneta e depois colocar de volta com uma mão só. E o outro era imitar o movimento de animais. Especificamente pinguins, sapos, cavalos e outros.
Cara, eu tô em dúvida, hein?
Tô em dúvida entre os dois do Aurinho.
Eu tô em dúvida entre a tampa da caneta e andar sem pisar nas emendas.
Pra mim, a dúvida...
Ah, pra mim, esses dois são simplesmente... Um é uma mania, nem é um talento. Uma mania inútil.
Não, não, é talento porque eu faço muito bem feito.
E o outro é um... Realmente é um talento inútil, então não sei.
Eu tô em dúvida entre a tampa de caleta do Aurinho e o Troá que transforma...
Esse é ruim também.
Não sei onde usar isso, cara. Não tem pra que fazer isso daí.
É verdade.
Ó, eu acho que pelo o que ficou comum em segundo lugar dos nossos, se a gente for reunir tudo que a gente ficou em dúvida, eu acho que é a tampa de caneta da Aurinha.
Tá, mas,
é,
nem mas eu e o
Bruno voltamos ainda.
Então vota aí, então.
Eu voto na tampa de caneta.
Eu também.
Então vamos, então, de tampa de caneta.
Tampa de caneta, como é que a gente piora a tampa?
Então.
A caneta. A caneta, pra piorar, a caneta estourou, tá?
Tá.
Aí você vai pro movimento só com a mão preta automaticamente.
Aurinho perdeu a tampa.
E se o cara consegue fazer isso só com canetas de 5 centímetros?
O quê?
Como assim? Não existe isso.
Não existe.
Manusear o instrumento de 5 centímetros.
Aí abre um leque maior, né?
Porque eu acho que o difícil é o comprimento, né? O comprimento da caneta.
Ah, bestilex.
Não, mas não tem caneta de 5 centímetros. Tem que ser uma coisa factível. Não sei que seja uma caneta customizada.
Quanto que é 5 centímetros?
É isso aqui, ó.
É pequeno.
Eu já vi lápis de 5 centímetros, depois de bem apontar.
Sim, mas depois de apontar, né, cara? Mas lápis não tem tampinha.
Se eu colocar, fica.
É mesmo? Ah, mas aí qualquer coisa.
Né? Ah, acho que você tá muito ruim de piorar. É, eu acho que
pra
muito
piorar,
bom.
Você tem que ir no ponto fazer isso aí pra tentar...
Piorar. Colocar uma tampa de caneta, tirar e colocar com uma mão só.
Eu tenho que usar bastante o dedão, tá?
Ah. Sim, eu sei.
E o minguinho também.
Toda vez que tu fizer isso, Aurin, te dá um ataque cardíaco.
Do nada.
E se tu souber fazer só com as mão blank?
As mão blank?
O que é o mão blank? Ah, é aquelas canetas caras, né?
Caneta mais cara.
Mont Blanc.
Mont Blanc.
Eu achei que tava falando com a mão vazia, achei que tava falando. As mãos blank.
Ah, muito.
Do élfico, né?
Eu não sei que caneta é essa.
Caneta mais cara do mundo.
É uma caneta que nem tem tampa.
Não tem tampa, galera.
Que tampa, meu?
O Aurinho nunca teria feito, cara. Porque não tem dinheiro pra isso. Nós somos pobres.
Toda vez que tu fizer isso, a caneta cai no chão.
Tá, tem um caminho aí.
E aí tu tem que fazer isso pra botar de volta com o pé.
Não, mas não.
Tá.
Você vai ter não, que tirar com a mão e botar com o pé.
Ô, bro, não é como dificultar, é pensar em como poderia ser pior.
É o talento dele, é justamente. Ele não consegue botar de volta com a mão, só com o pé. O talento dele é esse. Tirar com a mão e botar com o pé. Talento piorado.
E se tu vivesse num mundo onde todo mundo só tem um braço?
Não, mas aí não. Pode até não ter droga, mas aí não dá.
Eu viraria normal daí. Mas aí eu teria normal. Um braço.
Eu acho que todo mundo saberia fazer isso.
É, cara. As tampas estão sempre mordidas por outra pessoa.
Ai, que nojo. Aí, pronto. Isso é pior. Isso é bem pior. Tô tudo babado, né? Com saliva aí.
Mas não tem que botar a boca?
Tem que enfiar a mão.
Tu bota a boca na caneta, ou enquanto tá fazendo truque, ou é só com a mão mesmo?
Não, só
com
a mão.
Não bota a boca na tampinha.
Não, só com a mão.
Nunca botou.
Tô falando grego.
Calma, Aurinho, não fica bravo.
Não, não é essa a piada.
Ah, e além de estar mordido, a pessoa limpou a orelha, né?
Que nojo.
Ah, coisa mais boa, cara.
Era o bro, era a caneta do bro.
Isso daí, ele tem que botar a boca nela.
Que nojo.
Cara. Cheiro de petrichor.
Fica com a laranja a ponta da caneta.
O Troá tá lavando a orelha com nuvem, né?
Cheiro de sebo.
Cheiro de sebo.
Que nojo. Pagadinho.
Ouvindo tanta bobagem sendo falada, eu fico pensando em algumas das aventuras que já experienciamos. O nosso grupo até pode ser subestimado em alguns reinos, mas basta nos conhecer para entender nossos talentos. Surpreender. E enquanto eu estou aqui nessa mesa da taverna aguardando um amigo chegar, fiquei me lembrando da vez em que esse mesmo amigo me contou sobre... uma surpresa que teve. De quem eu estou falando? Aurin, o nosso feiticeiro Halfling. Aurin, certa feita, havia mencionado que estava estudando o funcionamento de um artefato tecnológico capaz de congelar imagens no tempo através de mecanismos óticos que entram em contato com a luz. Fotografia era o nome. Artefato que hoje, inclusive, ele usa para criar retratos das pessoas na guilda e dar de presente a elas. Todo mundo pensa que é ele que desenha. Mas lá no início, quando ele aprendeu sobre o seu funcionamento, tentou misturar com alguns feitiços que estava aprendendo. Feitiços do tempo. tudo a ver. E numa tentativa de obter uma imagem, revelou no papel um retrato seu. E da forma que ele narrou pra mim, me deu até a ideia de compor uma pequena canção. E como um bardo talentoso que sou, eu acabei compondo. E ela ficou mais ou menos assim.
Colocou o papel bem normal e fez todo aquele ritual. Ao abrir a caixa se achou o tal, uma imagem quase virtual. O que é aquilo? Acho que mexeu. O que é aquilo?
Mais um episódio chega ao fim. Esperamos que tenha sido uma ótima aventura. Se você quiser descobrir mais sobre o grupo, é só entrar nos links na descrição do episódio. Foi muito bom ter sua companhia até aqui, mas agora o Bardo se despede. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima!